Jesus é bom. Alegria muito grande estar de volta a esta terra abençoada, maravilhosa. 2 anos. 2 anos que eu estive aqui a última vez. O ano passado não vim a Rondônia porque tomamos uma decisão em Salvador, onde estou junto com mais 21 pastores. Hoje lá em Salvador somos 21 pastores sobre a congregação que está lá. E tivemos que fazer alguns ajustes e permanecemos em Salvador o ano todo sem viajar. Então por isso não pude estar o ano passado com os amados e ter conhecido alguns que já foram acrescentados. Eu estou vendo que tem muitos rostinhos que eu não conheço, mas muitos que eu conheço, e a minha alegria é dos dois lados. Eu me alegro muito quando eu vejo novos, mas eu me alegro muito quando eu vejo os que perseveram. Aleluia. Me alegro muito com os que perseveram. Porque os novos são alegria, estão sendo colhidos, Deus está acrescentando, mas passarão por provas. Passarão por provas. Quantos permanecerão? Quantos permanecerão fiéis até o fim? Quantos perseverarão até o fim? Não desistirão, não retrocederão. Um problema, uma situação fará com que balance e saia. Já vi muitos rostos, já abracei muita gente, já chorei com muita gente e já vi muitos retrocederem também. Por isso eu me alegro com aqueles que têm perseverado. Me alegro muito com aqueles que têm passado por provas e têm permanecido firmes, inabaláveis, firmes no Senhor. Aleluia. Eu tenho aqui 3 fitinhas na minha Bíblia que alguns já conhecem. Lá em Salvador elas são conhecidas, porque essa Bíblia aqui é a Bíblia do Quarentão, e já faz um bom tempo que eu estou nessa faixa dos quarentões. E é uma Bíblia com a letra grande, e não precisa óculos, você pode ler de longe, de perto, não tem problema. E essa Bíblia veio com 2 fitinhas, uma fitinha amarela e uma fitinha vermelha. E um irmão bondoso me deu essa capa de couro. Mandou fazer a capa, colocou na minha Bíblia, e junto com a capa veio uma fitinha de couro. Então, conforme a palavra que eu vou ministrar, eu puxo uma fita. E os irmãos lá em Salvador já têm o entendimento que a fitinha amarela, quando eu puxo a fitinha amarela, é uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para os irmãos. Quando eu puxo a fitinha vermelha, é uma palavra de confrontação. E quando eu puxo o couro, os irmãos já sabem que o que vai acontecer. Hoje eu vou puxar a amarelinha para os meus fofinhos, a amarelinha. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em o primeiro livro de Samuel. Temos algumas coisas que estão no nosso coração, vamos ver se o Senhor nos concede e se vem da parte dele para que possamos fazer. Nós não temos pressa, porque o ansioso não é humilde e o ansioso atropela Deus. Então nós não temos pressa, o culto a Deus não pode haver ansiedade, na presença do Senhor não pode haver pressa, então estamos tranquilos, relaxados, é domingo de noite, temos tempo para permanecer aqui. Então vamos ver e depender do Senhor para ver se o Senhor nos dá graça para que todas as coisas que Ele tem colocado no coração dos amados que estão aqui possam suceder nessa noite. Há uma expectativa no meu coração com o que eu vou ler. Há uma expectativa, algo que estávamos orando aqui e veio muito forte ao nosso coração. E estamos entendendo que procede do Senhor. É uma das partes de hoje à noite. No primeiro livro de Samuel, está falando de uma situação, no capítulo 1, os irmãos podem deixar aberto no capítulo 1, fala de uma situação de um homem que tinha 2 mulheres, e estas mulheres, uma chamava Ana, a outra Penina, e essa outra tinha dado filhos para ele, mas Ana, porém, não os tinha. E Ana não tinha, não dava filhos, e lá no versículo 6 diz que a rival provocava ela excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, dentro de casa, elas estavam lá, dentro da tenda, em algum lugar, e uma começava a zombar da outra, porque, ah, você não pode dar filhos pro nosso marido, e ficava zombando dela, e ela ficava com seu coração apertado, ficava mal, e diz a palavra que ela subia à casa do Senhor, e a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ela estava numa situação angustiante, ela estava numa situação de profunda tristeza e de não compreender o que estava acontecendo com ela, e ela, a palavra diz que Eucana percebe essa tristeza dela e pergunta por que ela chora. E por que não comes? E por que estás de coração triste? E ele diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E ele diz para ela como que não importa se você não me dar filho. Eu te amo da mesma forma, eu cuido de você da mesma forma. Mas havia uma inquietação no coração de Ana, havia uma preocupação no coração de Ana. E Ana demonstra que mesmo esse marido que não tinha a mesma preocupação que ela, que não se preocupava se ela teria ou não filhos para dar a ele, esse marido estava alheio à situação dela, ela se derramava diante do Senhor, ela clamava diante do Senhor, ela chorava diante do Senhor. A palavra fala que abundantemente. Versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, versículo 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela diz a palavra no 12 que ela demorou a orar perante o Senhor, e aí vem Eli, o sacerdote, passando, e ele vê que essa mulher está se demorando a orar, e diz a palavra que ela orando, versículo 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. O sacerdote passa, vê aquela mulher jogada, atirada ao chão, clamando, 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 suplicando na sua angústia, e ele a julga mal. E ele a julga por uma aparência, e só na aparência ele traz um julgamento sobre ela, achando que ela está embriagada. Como pode alguém gastar tanto tempo assim orando? E não se ouvia voz nenhuma. Essa mulher está bêbada. E a julga pela aparência. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes julgamos por aparência? Aqui fala que era o sacerdote, um homem de Deus. Diz que ele julga ela pela aparência e diz assim, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, versículo 15, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então mostra que ela estava lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua aflição, toda a sua angústia, tudo aquilo que estava dentro dela, que ela não conseguia conceber que poderia permanecer, mas ela tinha um clamor, ela tinha um pedido diante de Deus. E essa mulher se lança desesperadamente diante do Senhor para dizer, Senhor, olha para mim, atende a minha prece, atende a minha oração, a minha súplica. E essa mulher, nessa situação, é julgada erradamente pelo sacerdote. Mas imediatamente, ele percebe que errou. E o versículo 17 tem algo tremendo para nós. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela está clamando, suplicando, é mal interpretada, mas ela volta com tranquilidade, com humildade, expressa a sua dor. E o sacerdote, que tinha autoridade delegada por Deus, libera para ela a bênção, diz, vai-te em paz. e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. A petição que lhe fizeste. E a palavra diz que ela sai, levanta, e o que ela estava pedindo? Um filho. E um filho é gerado assim, dessa forma? Mas ela levanta, diz a palavra, que ela estava com o seu semblante caído, mas ela levanta e diz: ache a tua serva mercê diante de ti. E ela vai e diz que já o seu semblante não era mais triste, porque ela recebeu a bênção. Ela recebeu e diz que já o seu semblante não era mais triste, ou seja, já foi com alegria. E a continuação do capítulo vai dizer que ela acaba concebendo um filho chamado Samuel. E ela dá esse filho para que ficasse com Eli na casa do Senhor, para servir o Senhor todos os dias de sua vida. O que tem aqui? Aqui tem algo tremendo. Ali está uma serva do Senhor, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, pedindo algo ao Senhor. Vem a autoridade delegada, sabe da situação dela e libera a bênção de Deus sobre ela. E ela recebe no seu coração, e quando ela recebe no seu coração, Deus lhe concede o filho. E depois, capítulo 2, versículo 18 até o 21, mas entrando no versículo 20, fala que ela levava para o menino o vestido de uma estola sacerdotal de linho, ela levava roupa para o seu filho todo ano, e a palavra no versículo 20 diz: Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Estão comigo? Estão entendendo? Essa mulher estava lançando toda a sua ansiedade, todo o seu desejo diante de Deus, toda a sua aflição. E o sacerdote, quando percebe que esse é o clamor dela, ele libera a bênção. E ela vai e recebe, e concebe um filho, e entrega esse filho. Esse sacerdote encontra com eles de novo e diz: e Deus te dê mais, mais. E ela vai e tem mais e mais filhos. Amados, eu tenho uma convicção: quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade de talvez, quem sabe. A palavra diz: aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Não há uma situação de que, bom, vou pedir isso, quem sabe Deus pode me conceder, eu vou lançar isso, quem sabe pode acontecer. Não, a palavra diz: quem pede, recebe. Onde está isso? Vamos lá ver. Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo, quem é todo? Quem é todo? Há alguma exceção? Todo no grego é todo, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele ainda vem fazendo perguntas, o Senhor: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Pode isto? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pode isto? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Quem pede, recebe. Amém? Quem pede, recebe. E as coisas acontecem assim. Eu lembro de João capítulo 5, de um homem que fala que estava no tanque de Betesda e diz que um anjo vinha e mexia na água, e quando essa água movia, o primeiro que chegava nessa água era curado. E lá estava um homem que era paralítico, e ele sempre ficava na expectativa, e em volta dele havia uma multidão de enfermos. Ali era uma situação caótica, todos estavam em total desespero, e um só podia tocar na água, e o primeiro que tocasse era curado. E aquele homem, diz a palavra, jazia ali 38 anos. 38 anos aquele homem esperando pela cura. Ele se candidatou a São Silvestre da Fé por 38 anos e nunca ganhou. 38 anos ele estava ali, jazia, diz a palavra, com esperança. Ele jazia numa situação terrível, mas havia esperança. Ele sabia que se ele chegasse e tocasse naquela água, Deus operaria um milagre. E ele ficava ali esperando, um dia eu vou tocar, um dia serei eu. Porque quem pede, recebe. A fé, amados, é simples, não é uma coisa complicada. O Senhor disse, quem pede, recebe, e eu dou coisas boas. Eu me alegro em dar aos meus filhos. E ele, quando ele estava ali, jazia nessa situação terrível, 38 anos. Imaginam, 38 anos, eu já passei por 30, eu já vou lá 10 na frente. É muito tempo. Sentado, sem poder caminhar, esperando algo que não chega hoje, não chega amanhã, não chega depois de amanhã, não chega depois de depois de depois. Passa um ano e não chegou, passa outro ano e não chegou, passa outro ano e não chegou, e não chegou, e não chegou, e não chegou. Mas ele não desiste, ele permanece ali dizendo, um dia vai acontecer. Porque eu pedi, e Deus, com quem pede, recebe. E num dia, igual a qualquer outro, ele está no mesmo lugar, jogado na mesa da mesma forma. Quem entra nesse pavilhão de homens e mulheres desesperados? Entra o Senhor que conhecia esse coração. Num dia, 38 anos de espera. 38 anos de espera. Mas de repente, o Senhor chega ao lado dele e diz, ele conta essa história e o Senhor diz, levanta, toma teu leito e anda. E assim, ó, vá. Quem pede, recebe. Amados, não tem nada que vocês peçam que o Pai não conceda. Quem pede, recebe. Pedi. Quem pede? Quem são os sacerdotes hoje? Levanta a mão. Todos nós. Então todos temos autoridade para liberar a bênção de Deus. Temos autoridade delegada pelo Senhor para liberar a bênção, para liberar a palavra, para liberar aquilo que o Senhor quer conceder aos seus filhos. De repente, eu tenho essa fé no meu coração, tenho essa convicção no meu coração. Aqueles que estão pedindo aí por parentes, estão pedindo por filhos, você crê que Deus não vai ouvir tua oração? Eu pedi 22 anos pelo meu pai. 22 anos eu orei pelo meu pai. Meu pai não falava a palavra Deus durante toda a minha vida. Nunca ouvi ele dizer Deus. Se Deus quiser, graças a Deus. E em expressões assim que são comuns na boca de homens, meu pai não usava. E eu me inquietava com isso. Achava meu pai era um homem duro de coração, duro demais. E fui inquiri-lo sobre isto. E a resposta que obtive foi bombástica. Eu disse, pai, você não crê, não tem possibilidade, você não crê que existe um Deus assim, 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 assim. Já depois de ter pregado muitas vezes, ele nunca ter dito absolutamente nada. Ele disse, não, eu creio que Deus existe. Eu não só creio, eu sei que ele existe. Mas como eu não obedeço, eu não posso pronunciar o nome dele. Me surpreendeu. A consciência que tinha. E meu pai faleceu com 90 anos. Mas 2 meses antes do Senhor levá-lo, ele se arrependeu. Ele se entregou ao Senhor. Ele proclamou para todos os filhos a fé que ele tinha adquirido. E partiu. E pediu, eu quero ir encontrar com o Senhor. Eu estava levando ele para a UTI, para um outro lugar, para tratá-lo melhor. Ele no caminho, na ambulância, disse, meu filho, não me ponham aparelhos, deixa eu partir, eu quero encontrar com o Senhor. 22 anos, mas de repente, quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Mais dia, menos dia. Porque ao Pai agrada dar boas coisas aos seus filhos, aos que lhe pedem. Amém? Vamos pedir? Eu peço tudo. Sou um filho pidão. Peço, peço. Meu paizão, meu companheiro diz que eu sou o filhinho do papai. Eu sou mesmo, filhinho do meu papai, que me ama, que me consola, que me põe no colo, que me anima e que me concede. Vamos pedir? Amém? Você quer falar algo? Dimar tem algo para nós aqui.
Queridos, é notória a presença do Senhor entre nós. E o Senhor está me colocando ao coração que o mesmo Deus que usou aquele profeta para dizer àquela mulher que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes, está aqui hoje falando a mesma coisa para nós. Para Deus nada é impossível. Nada. Não sei o que você pede ao Senhor. Não sei o que você está buscando diante do Senhor durante muitos anos. Não sei se faz tempo, não sei se começou agora. Não sei qual é a inquietação do teu coração. Aquilo que lá no escondido de seu coração você chora e pede como essa Ana. Muda. Orava em seu coração. Mas Deus sabe. Deus está aqui entre nós. E Deus quer nos conceder essa noite. Porque Deus tem prazer em dar. Porque Ele é bom. Penso que deveríamos orar. Queria pedir que você colocasse diante do Senhor a sua necessidade. Que você colocasse diante do Senhor o seu clamor. Aquilo que você está buscando. Aquilo que você sabe que você está pleiteando diante do Senhor. Mário nos lembrou daquele homem e Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. O Senhor quer saber o que nós desejamos, se é isso mesmo que queremos. Em Isaías o Senhor diz assim: traz-me à memória o que tu queres, pleiteia comigo tua causa para que eu possa justificar-te. O Senhor quer que nós o lembremos nessa hora. Penso que devemos nos levantar um pouco e vamos pedir que os cooperadores, os discipuladores, estejam orando pelas pessoas, liberando essa porção de fé, liberando a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Amados, eu queria mudar um pouco. Eu sinto no meu espírito que nós devemos vir aqui na frente. Venha com o seu pedido aqui na frente. Que o Senhor traga um momento de fé entre nós, um ambiente propício para que Ele estabeleça a sua vontade. Traga seu pedido aqui na frente, venha aqui na frente, junto conosco. Nós queremos colocar isso diante do Senhor agora. Isso não é apelo, amados, isso aqui é um sinal diante do Senhor. Aquela mulher ficou diante daquele lugar orando sozinha, todo mundo tinha ido embora, mas ela estava lá, apresentando diante do Senhor a sua causa, pedindo ao Senhor: Senhor, sê comigo, Senhor, me dá um filho. Senhor, não me basta ter o amor de meu marido, não me basta somente isso, Senhor, eu quero um filho. E se o Senhor me der um filho, vou devolvê-lo a Ti, Senhor. E eu quero dizer às irmãs que têm marido inconversos, irmãs que têm problemas conjugais, o Senhor me trouxe uma palavra na minha casa hoje, que hoje Ele estava querendo conceder a você a graça da perseverança, a graça de receber do Senhor. Se não fosse o coração de Ana, nós não teríamos Samuel. Samuel foi um homem de Deus porque teve uma mulher de Deus, uma mulher que amou a Deus, que queria que Deus respondesse sua oração, tinha um pedido a fazer ao Senhor e queria que o Senhor respondesse seu pedido. Você está diante do Senhor. E no nome de Jesus nós liberamos sobre sua vida a bênção agora. No nome de Jesus, que o Senhor conceda conforme é o teu pedido, conforme a tua vontade. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que conceda ao Senhor agora a sua vida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo de teu coração, diz a palavra do Senhor. Senhor amado, eu apresento diante de você. Senhor amado, estabeleça nessa hora, Senhor. Conceda nessa hora a vitória, ó Deus. Conceda nessa hora, ó Deus. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. No nome de Jesus. Pedimos a Ti, porque você é bom. Porque você nos ama, porque você tem prazer em responder a oração daqueles que te amam. Senhor, no nome de Jesus, libera, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, 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 no nome de Jesus. Cada pedido a Deus, do menor ao maior. Mas, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por suas chagas foste sarados. Senhor, nós te louvamos pela verdade da tua palavra. Por tuas chagas, Senhor, por teus sofrimentos, por tuas dores, ó Senhor, por teu sangue derramado, por todo o sofrimento que o Senhor passou, por causa de tudo isso nós fomos sarados, Senhor. Tua palavra não diz que nós seremos, diz que nós já fomos sarados. Senhor, baseado na tua palavra, Senhor, ó Deus, nós nos apropriamos da cura do Senhor sobre nossos corpos, Senhor. Por suas chagas, Senhor, nós fomos sarados em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, diz a tua palavra, Senhor. Senhor, nós nos apropriamos dessa tua palavra, Pai. E rejeitamos no nosso coração toda dúvida, Senhor. Toda dúvida, Senhor, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, toma conta, Senhor, nesse momento das nossas vidas, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor esteja liberando toda a fé no nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia.